Gravando mais um BoxCast depois de semanas desaparecidos. Mas ó, hoje eu vou compensar tudo pra vocês, porque nessa edição, sabe quem eu tenho aqui? O meu amigo Chico!
Aê, Caio! Vamos levar um pouco de cultura pra esse povo?
Vamos, dá uns gritinhos aí. Arrasou!
Agora, vamos com você um pouquinho?
Pra dar uns gritinhos, fazer um falsete?
Fazer um falsete, isso.
Então vamos lá. Quem me fica louca quando eu dou esses meus falsetes profissionais.
Baixou
aqui,
o Exu Cristina Aguilera na gente e tamo aí mandando
de
ver.
De Aguilera, como diz o Pierre. E eu amei aquele comentário dele, gente. Agora que já tá todo mundo aculturado aí, eu acho que a gente podia ligar pra uma outra amiga que eu prometo, gente. Ela não vai fazer falsete, ela não veio aqui pra trazer cultura pra vocês, tá?
Vamos ver.
É a Poliana, mas todo mundo sabe, né, pra participar do podcast, tem que, né, falar alô, Cristina. Então vamos ver se ela vai acertar essa. Pera aí, Chico, que eu não sou muito bom com tecnologia. Se fosse feitiçaria, eu era melhor. Vamos ver se eu consigo adicionar a Poli aqui. Aí, gente. Tá chamando já, hein? Toda uma pressão. Vamos ver se ela vai atender certo o telefone.
Tensão, tensão.
Não tô ligando a cobrar, já é um começo, né?
Afinal de contas, telefonia tá caro e a gente, né? A gente não tem.
Daqui a pouco vão taxar até podcast nesse país.
Não temos tantos recursos. A gente vai falar sobre isso, inclusive, tá? Tô muito chateado.
Olha, a Poliana tá chamando, não tá atendendo a gente.
Ai, meu Deus, e agora?
Será que a gente liga outra hora pra ela, Chico?
A gente pode tentar ligar mais tarde pra ela.
Vamos ligar no próximo bloco, então.
No próximo bloco a gente liga.
Bom, continuando aqui, gente. Vamos ler comentário, então, né, Chicos?
Vamos ler comentário.
Vamos ler um comentário, aí a gente tenta ligar pra Poliana de novo, tá bom?
Tá bom.
Vou começar com o comentário do Rômulo Jacome de Mesquita, porque de Mesquita é muita riqueza, né, gente?
Eu também acho. Eu acho que de Mesquita é aquelas pessoas super ricas que vieram ao Brasil em 1808 junto com a comitiva do Dom João VI, né? E aí mandou pintar as casas, tipo assim, sai, pobre, que essa casa é minha. Sabe aquele momento? Eu teria feito isso, cara.
Ainda bem que vivemos em outros tempos, né? Já pensou Chico chegando lá com sua comitiva de falsetes? Seria lindíssimo isso. Ó, o Rômulo falou assim, gente, ouvir vocês é como ficar na porta de casa falando mal dos vizinhos. Me sinto super em casa. A desculpa da bicha pra tirar a roupa, né? Essas histórias. Me sinto super em casa, já sei o que significa. Love you bitches, we love you too, Rômulo, que tá sempre comentando com a gente aqui. Ele falou pra você especialmente, Chico, toda vez que você canta uma fadinha morre, eu tenho certeza, pois hoje a gente matou todas, Rômulo.
Matamos as fadas tudo hoje.
Você tem algum comentário especial pra ele?
Rômulo, eu quero mandar pra você coraçõezinhos à la Atena. Plim! Tá? Só pra que você sinta todo o nosso amor por você, tá, Rômulo? Né? Porque já comi de... Cara, não, eu já... Meu Deus do céu, o sobrenome dele é Jacome.
Jacome de Mesquita, olha só. Vamos ligar lá, Rômulo, pra Poliana.
Jacome, Rômulo.
Jacome o Mesquita, ó. Vamos ver se a Poliana agora nos atende, porque olha, se ela não atender da segunda, daí já é forçação de barra, hein, Poliana?
Eu também acho, também.
Poliana,
acho.
Pra quem não sabe, é a autora das críticas de Criminal Minds no Box. Tá chamando.
Vamos ver.
Alô, Cristina.
Aê!
Você acaba de ganhar um pote de feijão. Parabéns, Poli.
E incrível oportunidade de gravar podcast conosco. Olha que maravilha.
Que legal. Estou muito feliz.
Olha, você está com a voz um pouco robótica. Parece a queixa. Se você puder desligar a sua televisão e ouvir a gente só pelo podcast, vai ser mais fácil.
Tá, tranquilo. Melhorou agora?
Melhorou um pouquinho, mas vamos seguindo. Aqui é assim, na farra. A gente tá lendo o comentário do pessoal, Poli, e você fica à vontade pra comentar com a gente. Qual é o próximo da lista, Chico?
Vamos comentar aqui esse da Bruna, né? Ela diz o seguinte, Bruna. Gente, adoro Bruna Esgrilo.
Esgrelo. Bruna é sapatona? Conta pra gente, Bruna.
Não sei,
Não sei, eu esgrelo, não sei.
Sei lá. Cara, mas olha só, o Rômulo já come, a Bruna esgrelo, quer dizer...
e o Du lava anos. Tem o Du lava anos, não se esqueça
disso. Tem o Du lava anos, não vamos esquecer do Du Xuca. Mas olha só, gente, adoro o podcast. Por favor, comentários no próximo sobre o final de Hannibal. Meu amor, Bruna, eu sou a única pessoa que assiste Hannibal aqui. Eu não sei a Polly agora, mas...
Assisto, eu tô atrasado.
Eu já cheguei no episódio
5. Você já acabou, Polly, de assistir?
Já acabei.
Ai, meu Deus, sem spoiler.
Então a gente deixa a Polly falando sozinha.
Muito bom, viu?
Não, a gente pode fazer pela metade, né, o pedido da Bruna. Daqui a pouco a gente fala pelo menos até onde a gente assistiu do Hannibal. Eu vi até o episódio 5. Alguém viu menos que eu?
Eu vi até o 7.
Já vi o Sérgio Finale. O Sérgio Finale não tá renovado ainda, né?
Não, nem vai, gata. Já cancelou, a gente,
na verdade, morreu. Ela é cancelada, né? Já assistiu o Sérgio Finale.
Então, daqui a pouquinho a gente comenta até onde o que assistiu menos viu. No caso, eu, até o 5º episódio. Tá bom, Bruno? Ela também fala sobre Masterchef BR. Leu o spoiler logo que saiu e ficou pensando como teria sido muito mais legal ter acompanhado a temporada na expectativa. Porque, né? No Twitter o pessoal não respeita e te joga spoiler na cara. Jiang divou essa edição, tomara que a Band cuide mais da produção e tenha mais cuidado com vazamentos. Parece que eles viram o registro da caixa, né? De quem tinha ganhado e assim que descobriram o vencedor dessa edição. Eu Exato. Não sei ainda, mas já desconfio quem é, não quero que me contem, por favor, tá bom, gente?
Também não sei, eu já sabia o comentário da final, de quem estaria na final, mas de quem ganhou eu não sabia.
É, eu sabia que não seria Jiang, e sabia que quem ia pra final era Raul
e... Eu achei que a final seria ao vivo, não?
Não, não vai ser ao vivo, não, eu acho que a tweetada não, a vai ser ao vivo, não é?
É, a revelação, abrir o envelope é ao vivo, mas o resto não.
Ah, entendi. Pois já foi gravado, registraram, né? Lá na caixa também, aí algum engraçadinho pegou a informação e compartilhou com todo mundo.
Lembra de uma final de No Limite, acho que foi o segundo, que fizeram a prova e aí eles lacraram tudo os resultados e abriram ao vivo? Acho que vai ser mais ou menos assim.
É, mas enfim, eu não duvido que todo mundo já saiba mesmo quem ganhou, Chico.
Também acho que não.
E você, Polly, você acha que ainda tem chance de reverter esse quadro e não sei o que tá rodando na internet? Pelo amor de Deus, você sabe, não me dê spoiler.
Eu não vi ainda não, mas a minha torcida sempre foi de Raul, desde o início.
Na minha, de Jiang, pra falar a verdade, eu nem assistiria a final do Masterchef, mas como eu vou estar sem fazer nada amanhã, eu vou assistir.
É igual eu não teria nem assistido a final de Masterchef por causa de Jiang não estar lá. Mas fazer o quê, né?
Não, porque Raul ligo. E Isabel...
Raul ganhou o coração no primeiro episódio. Aí
eu já... Olha, se fosse o Marcão na final, eu já ia assistir mais, sabia?
Tinha visto o spoiler de ser o Raul e a Isabel na final. Aí desanimei um pouco pra assistir. Aí, como eu tava sem inocência que a final ia ser ao vivo, eu tava até animada pra assistir. Agora eu tô com medo de ler algum spoiler.
É. Ô, Polly, você é de onde, gata?
Eu sou do sul da Bahia, Camacã, e hoje eu moro em Vitória da Conquista, Bahia também, sudoeste baiano.
Que legal! O box é cheio de sotaques e sabores, meu povo.
Deixa eu dar um aqui.
Cancela tudo. Que somos mais importantes.
Tinha um box aberto aqui que é da conexão com a TV, mas tá na região também. Tá. Acho que deu, acho que agora vai dar uma melhorada.
Deu uma melhorada. Eu percebi que eu senti que deu uma melhorada.
Meu sotaque tá mais presente agora, tio Chico. Tá dando pra pegar melhor o meu sotaque agora?
Agora tá.
Então vamos lá. Qual que é o próximo?
O da Neiva Silva.
Eu ia falar esse, você leu meu pensamento.
A Neiva Silva, ela disse, vocês são maravilhosos. A gente já sabe. Ah, não, ela disse, vocês são maravilhosos.
Maravilhosos. A gente não sabia ainda, não. A gente sabia maravilhosos, Chico.
Não, maravilhindos. Além de divertidos. Amo o Boxcast. Chico, aceita pedidos de músicas? Faz a Anitta. Ai, meu Deus.
Especialmente para o Caio, não é vírus. Vamos ver o que, que é isso. Ó, o Chico vai fazer a Anitta só no próximo podcast. Porque assim não... a gente conquista audiência, Chico. Deixa ela... Ai, morri com o Instagram do Nile. Que homem lindo, né, gente? É ou não é o homem perfeito? Gostoso desse jeito e mudo.
Gente, eu tô aqui. Eu não tinha visto ainda.
Maravilhoso.
É, dá uns 10 minutos, já volto.
Acho que o Chico vai tomar banho e já volto. Ah, e o YouTube eu vou abrir depois, Neiva, porque senão já viu como é que fica a conexão do podcast, né? Ó, vou ler agora o comentário da Fernanda Macedo, que fala assim, ó. Wolfgang, gato gostoso. Putocudo? Não sei o que é isso. Pirocudo, eu acho que é.
Pirocudo, deve ser.
E com essa carinha na capa do podcast, lindo. Sim. Ele é muito lindo mesmo, né?
Sem dúvida.
Olha, daí ela deixou outro comentário aqui. O final dos livros dos Jogos Vorazes me deixou bem puta, assim, desse jeito aí que a Thalita falou. O dos Jogos Vorazes, eu achei bom o final. Aí ela fala assim, ó. Tudo aquilo começou para um monte de número, porcentagem, não sei o quê. Spoilers, uma pessoa e no fim... Spoilers, não entendi muito bem o comentário da Fernanda, gente. Aliás, não sei porque o nome do terceiro livro se chama Esperança. Isso eu concordo com ela.
Concordo com ela também.
Será que é porque aniquila, cospe e pisa na nossa esperança? Aquele ator com uma cara de bunda não segura Wayward Pines em uma possível segunda temporada. Final bosta com o ator cara de bunda. Ó, o ator é muito bom. Eu acho que na série ele não casou ali, mas eu gosto do ator. Não vi ainda o programa da Xuxa, mas tenho acompanhado pelos podcasts. Olha isso, Chico. A gente fazendo a pessoa assistir Xuxa pelo podcast sem ver a Xuxa, né? Na verdade, ela acompanha o podcast. Xuxa fazendo sexo em lugar público. Parece verídico também. Achei que tinha um teor verídico.
Eu já imaginei ela fazendo mesmo.
Gente.
Não, imaginar ela fazendo não, porque aí, tipo...
Não, imaginei, eu sou desses.
Não preciso dessa imagem na minha cabeça.
Poli, eu sou desses assim, que... Gente, e o dia que eu imaginei minha mamãe?
Ai, ui, credo, Chico!
Fiquei constrangidíssimo!
Eu também ficaria. Ó, The Walking Dead parou de ver faz tempo. Eu continuo vendo. Estou ansioso pela próxima temporada. Chico, no meu coração... Mais ainda, ele falou assim. Ela falou... Eu acho que você ganhou mais espaço no coração dela por causa do The Walking Dead.
Porque eu odeio The Walking Dead, isso mesmo.
Largou a série, não senti falta e leia as HQs. Pagava maior pau pra The Walking Dead, mas depois pegou raiva. Parece que o Andrew Lincoln também pegou raiva de The Walking Dead, né, gente? Andei lendo que ele quer sair da série.
Ai, que saia,
eu,
né?
Eu parei de assistir The Walking Dead, acho que na terceira temporada do Governador. Desisti também, joei.
Nossa, mas foi boa essa. A pior temporada de The Walking Dead foi a segunda, que não acontecia nada, né? A primeira não era The Walking Dead ainda. A primeira era péssima.
Eu enjoei mesmo. Tomei um abuso da série enorme.
Não, eu gosto bastante ainda. Ó, oh, mandou recadinho pra Thalita. Thalita já tem uma rota de fuga planejada para uma provável infestação zumbi ou caras stalkers do Tinder. Como não achar essa menina fofa? A Thalita é muito fofa. Vocês precisam conhecer ela pessoalmente. Já tive esse privilégio. Ela diz aqui que ri com S pra variar. Ninguém no trabalho entendeu nada. É. O povo ficar ouvindo podcast no trabalho, né? Depois ri, o povo
acha que é louco. Só quero dizer o seguinte, eu não quero me responsabilizar por ninguém que eu vou mandar embora por causa de podcast, tá?
É verdade. E sim, desenterrei Dead Set, literalmente, né? Ah, você foi ver, Chico? Não, né?
Ah, eu não tô tendo tempo pra nada, Caio. Nem, enfim.
Aí depois não quer que as pessoas sejam mentidas, mas ouvindo podcast, escutando o Chico.
Poli, eu não te conto. Menina, sabe caixa d'água? Sabe bexiga? Bexiga de ar que você vai colocando água?
Uhum,
e você coloca água, 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 água. E ela não estoura ainda? Meu caso, eu.
Esse seria teu saco, é isso, Chico? Ai, Jesus, ó.
Ah!
Pega esse link que a Neiva já passou peguei, pra já gente. Aqui terminou já. O podcast, você vai tomar um banho de 15 minutos.
Nossa, precisa, meu Deus.
Uma massagem bem relaxante.
Nossa, tem umas imagens aqui. Que, Jesus, gente, é. Olha isso.
Ó, vou ler o comentário do Elielson. Só porque pra mim, apesar do Elielson ser bem folgado nesse podcast, tá, Elielson? Tô lendo isso. Isso aqui é um podcast, não é TV a cabo, que as pessoas me pagam pra assistir quando elas querem, tá? Só que não é Netflix também, não. Olha só, o senhor upou esse podcast atrasado, porque vocês comentaram o Masterchef que o Lucas saiu, sendo que o Fernando já tinha saído. Bicha, melhore. Ele adorou a história do Dead Set, vai procurar pra baixar. Baixa mesmo que é muito boa. E tá falando aqui, ó, o piloto de Fear the Walking Dead, que ele gostou, que a série é promissora e que ele ficou meio de cara com o caos causado pela infecção no início do episódio. É, muito brevemente a família vai chegar na linha temporal de The Walking Dead e a série vai deixar de ser uma prequela que sempre foi a intenção dela. Achei meio estranho. Olha só, os produtores já garantiram que Fear the Walking Dead não vai encontrar The Walking Dead em momento algum. É algo que todos os fãs já estão esperando, mas eles disseram que não vai acontecer. Eu acredito que logo mudam de ideia, não sei
e
não.
E vai acabar logo?
Não sei, Chico. Então,
tipo, vai durar uma temporada só, por favor?
Eu acho que vai sair tanto spin-off de The Walking Dead que vai ter The Walking Dead Guarulhos. Que o elenco nem precisa de maquiagem. Tava lá esse fim de semana, posso dizer.
Ô Caio, eu fico imaginando você enfrentando uma infestação zumbi em Guarulhos. Sabe, lembrando de todas aquelas pessoas ordinárias que fizeram você sofrer na sua vida. Porque eu tenho certeza que foram muitas. Tá? Você é uma pessoa... Tem cara de rancorosa.
Né?
Tem cara de rancorosa, gente, que quer, porque a gente quer...
Olha só, Chico, quem é xingado aqui nesse podcast, quem não gosta de nada, é você, não sou
não,
eu.
Não, Caio.
Eu sou você a Regina Duarte do podcast.
Caio, eu sou muito amado. Você faz a linha Taylor Swift, simpático com todo mundo, é amigo de todo mundo, mas você não...
Caio não doce,
eu
gente.
Cobrei alguém pelos podcasts que eu disponibilizei, eu andei com a maquininha do Cielo na casa de um por um. Não. Quem paga Podomatic aqui sou eu, todo mês, $20, que agora já custa o quê? R$80 eu pago pra ter um podcast.
A senhora é rica, para. Eu sou rica! Você é rica, não vem com essa não.
Olha que eu vou começar com os meus falsetes aqui, hein?
Por favor.
Daí, ó, Thalita já... Ah, isso eu já li, desculpa, querida Fernanda. Voltando pro Elielson, adorou o primeiro capítulo da regra do jogo, várias vezes nem parecia novela e sim uma série.
Pô, eu ia cantar
na
minha frente.
Você ia cantar, Poli? Ai, desculpa, então canta, Poli. A gente
não, pode cantar, porque...
Poli, a gente... Poli, canta, Poli, canta.
Ô, Chico, agora eu perdi inspiração.
Não tem o Poli Shop? Aqui é a Poli Canta. Vai, Poli, canta, Poli, canta.
Nossa,
olha só, ele tá dizendo que cansou
do... Gente, a piada do Photoshop do Policanta foi péssima.
É, porque a tua foi muito boa mesmo, né?
Eu me retiro depois dessa, tá? Vou me retirar por um tempo.
Ó, deixa eu falar.
Fala.
O Elielson disse...
Já me falaram que eu sou a Mimian First, que eu não deixo ninguém falar, vou deixar o Caio falar. Fala, cara.
Ele disse que cansou do Cauan Raymond na novela. Apareceu o Cauan Raymond sem camisa já na novela?
Infelizmente,
se não é por isso que ele cansou, não sei.
No capítulo, não foi? No primeiro capítulo, ele na cama com a fulaninha lá?
Ah, não lembro. Eu concordo aqui quando o Elielson diz que tinha que tirar a Vanessa Giacomo. Não suporto aquela atriz, gente. Sem graça demais, concordo plenamente.
Eu também acho, total, total. Muito
sem graça. A Vanessa Giacomo ou a Paula Oliveira?
A Giacomo. Ah, mais sem graça? Nossa, sim. Duelo de titãs, isso, hein?
Eu prefiro a Vanessa.
Você acha que ela é mais sem graça que a Paola?
Nossa, eu não sei quem é. Pelo menos a Paola tem aquela bundona, né?
É, mas a Vanessa pontinhos. Tem peito também, né? Bom.
Eu prefiro a Vanessa.
Cara, porque bunda. Todo mundo tem bunda, né?
Não, o japonês não tem bunda.
Não, mas a gente sabe que você é praticamente o Hulk do boxe.
Da bunda, você ia falar?
É que todo mundo tem bunda. Peito.
Ah, o Hulk jogador de futebol, é isso que você tá falando.
Hulk jogador de futebol, isso, é. Ai, eu já recebi informações privilegiadas de Fábio Madrinha. Aliás, Um beijo pra Fábio Madrinha. Aliás, pro Leandro da Fábio Madrinha, né?
Olha, Fábio Madrinha, acho que a gente vai ver ele no Masterchef, se, terceira temporada, não sei, viu? O pessoal aposentou do box, não escreve mais, diz que
Fábio
tá
Madrinha
muito ocupada.
Fábio Madrinha diz que a senhora é praticamente a Miss Bumbum Brasil do box, tá? Então, bunda todo mundo tem. Peito, só a Poli tem peito
Valesca,
aqui, né?
Valesca, né? Tem.
Então, assim, Vanessa ganha por peito.
É, não sei, mas então...
É, eu não tenho importância com ela, não. Eu gosto dela. Não tenho nada contra a Gabi. Já tenho contra a Paola. Paola achava chata.
Ah, eu gosto da Paola. Achava chata ela na novela, mas eu mudei de ideia com essa série nova que ela fez.
Ah, sim. Ela tava muito boa. Dani Bond.
E a Antonelli, ele diz que tá muito caricata. Tá meio forçada mesmo, mas vilã nas novelas desse autor, elas são bem forçadinhas, não são?
É, e eu acho que a Giovanna, com o tempo, ela vai dar uma... Vai encontrar o tom ideal. Eu acho que ela ainda tá realmente forçada, mas acho que ela vai se encontrar ainda.
Ah, eu gosto, hein? É, eu acho que... Não, mas eu acho que falta essa calibrada mesmo.
É, aquela risada forçada e tal. Acho que falta...
Eu gosto, porque a minha risada é meio parecida, gente. Quer dizer que eu sou forçada, é isso?
Eu não ia falar nada, Chico.
É isso, Poli? Eu sou forçada, é isso?
Mas você também vai encontrar o tom um dia, Chico.
Ô, pô, eu estou em cartaz há 32 anos. Se eu não me encontrei tom em 32 anos, eu acho que eu não encontro mais.
Mas eu tô gostando, eu gosto da Giovanna, eu gosto muito dela como atriz. Eu tô gostando, na verdade eu tô sendo novela como um todo, né? Eu sou uma noveleira assumida, então tô curtindo.
Ah, que bom, porque...
Eu só queria fazer um parênteses, desculpa. Na fantástica capacidade que o Box tem de fazer notícias com a Taylor Swift. Tem uma falando que ela vai estar em X-Men Apocalipse. Eu acho que a gente tem um robô que fica buscando tudo que surge da Taylor Swift no Box, né?
A Taylor é diva, né?
O pior é que eu vim ver porque eu jurei, é coisa da Thalita. Cheguei aqui e não era da coisa do Arthur.
Só pra constar, gente, nem todos no Box gostam da Taylor, tá? Só
eu
pra constar.
Eu mudei de ideia depois que ela fez um show com a Alanis. Agora eu sou muito fã.
Caio, foi um engodo. O Caio, isso foi um engodo. Ela fez isso, a gente sabe por que ela fez isso.
Pra conquistar o meu amor, não foi?
Não! Pra dizer o quanto ela é legal. E ela não é legal.
Ué, você não gosta da Taylor, Chico?
Eu
que
odeio
triste.
A Taylor.
Eu gosto da
Chico,
assim, eu sou um
você
confuso,
odiando, né? Isso é tão raro.
eu gosto da Taylor, mas eu sou um pouco pose. Eu passei a ouvir Taylor desde esse último CD dela. Mas eu gosto dela, eu gosto da forma como ela administra a carreira dela também. Eu gosto. Sou Team Taylor. Não sou Team Katy Perry, não.
Sou Team Taylor. Na verdade, eu sou Team Katy. Eu sou Team Nicki Minaj, aqui a coisa é punk rock.
Não, eu tô lá, ó, gente, vou assistir Katy Perry na grade, vocês vão ver.
Ô, Caio, posso contar uma experiência que eu tive no último Rock in Rio?
Pode.
Rapidinho. Seguinte, cheguei super cedo pra ficar na grade pra ver Katy Perry, né? Mas antes de Katy Perry, quem que veio? Cláudia Leite, né?
Você viu ao vivo aquela maravilha?
A gente paga pra ver Katy Perry e Rihanna, o que a gente ganha de brinde? Cláudia Leite.
Cláudia pois Leite bem. Surfando no guindaste, né?
No guindaste. Aquilo eu vi ao vivo, coisa linda de ver.
Que maravilha. Você melhor não viu que ela ia Chico, cair não. Na tua Oi, cabeça?
Conseguiu dormir de noite, Chico?
Cara, eu dormi em êxtase à noite. Mas o pior não é agora. O pior é que, de repente, a ordinária da Milk, ela, o que, que ela faz? Vai cantar a tal da corda do caranguejo, né?
Foi levar
cultura, se você pessoa. Tá num trio elétrico e ela canta a corda do caranguejo, ok. Mas se você está no meio de 120 mil pessoas colado na grade, a corda do caranguejo não é ok. Não é legal. Não é o tipo de canção que você coloca no Rock in Rio com 120 mil pessoas, com pessoas na grade. Pois ela fez isso.
Eu acho que isso daí é falta de responsabilidade social.
Sabe qual foi o resultado?
Mas o que vocês podem esperar de Cláudia Leite?
Resultado, eu tive escoriações. Eu fiquei com as minhas costelas roxas. Porque o povo me esfregava na grade. E por mais que eu tentasse impedir a esfregação, pior ficava. E aí a gente falava assim, ó. O Poli, a gente pedia para a ordinária parar. Sabe o que ela respondeu? Não aguentasse o curso, não se matriculasse na faculdade.
Diva é assim, né?
Diva,
eu não paguei pra vê-la, pra ir ver. Eu não paguei quase 2.000 contos. Eu não viajei. Eu não, foi a primeira vez que eu andei de avião. Eu quase morri. Eu não sabia que eu tinha medo de avião até entrar num avião. Tá? Tinha uma menininha lá de 5 aninhos que ficava olhando pra mim, apontando o dedo, dando risada. E eu lá, em pânico, chorando.
Ai, Chico, eu tenho uma história ótima também de Rock in Rio. Não era tema do nosso podcast, mas pode ser.
Mas
que é
pode
o seguinte,
ser.
Eu fui no Rock in Rio 2003, né? Porque eu era jovem nessa época. E eu fui no dia que teve a R.E.M., Cássia Eller. Foi um dia muito bom, teve Foo Fighters e tudo mais.
2001,
não?
Não,
acho que foi 2003, não foi?
Cancela, foi 2001.
É 2001, não é?
Não lembro, gente. Deixa eu ver. Era Rock in Rio 3.
Cancela morreu em dezembro de 2001. Foi
é,
2001.
É, R.E.M. 2001.
Então foi isso, 2001.
Você foi num show mediúnico dela.
Psicografado.
2001, então. Digamos que foi em 2001. Porque eu não tô achando na Wikipedia a minha fonte segura de notícias. Foi 2001, acabei de achar, Rio de Janeiro. Então em 2001 estava eu lá. E daí, eu fui com uma amiga minha, a gente ficou na segunda fila. A gente não tava na grade, depois a gente acabou ficando na grade. Mas daí tinha um sujeito na frente dela que era mega fã do R.E.M. E a gente tava lá pra ver o show do Foo Fighters. Começou o show do R.E.M. O cara começou a cantar, a mexer o braço, a pular. Minha amiga, muito revoltada, começou a dar umas cotoveladas nele. E eles tretaram. Aí ela vira e pergunta pra ele: onde você pensa que tá pra ficar pulando desse jeito? Aí o cara, no show de rock. Eu ri tanto nessa hora, bicha. Foi muita maldade, muita maldade. Mas também, como é que a pessoa me pergunta isso? Onde você pensa que você tá pra pular desse jeito? No Rock in Rio. Peraí, né, gente? Tomou.
Mas, ô Caio, mas veja bem. Quando você paga, né? Ok, eu paguei. Tinha Katy Perry, tinha Rihanna, tinha Elton John. Eu não paguei pra ver Cláudia Leite. Aliás, então, ninguém ali pagou brinde. Pra ver ela.
Isso se chama brinde.
Brinde?
Brinde nunca é bom. Porque se fosse se fosse bom, não era de graça.
Mas se fosse um chaveiro, eu ficava contente se fosse um chaveiro.
Chaveiro não é um negócio que fica pendurado?
É.
O que foi a Cláudia Leite?
Então,
você ganhou um chaveiro, contente-se com isso.
Mas um chaveiro sem utilidade, porque eu não vou usar esse chaveiro.
E que chaveiro tem utilidade, Chico?
Ai, cara.
A gente ganha tanto chaveiro.
Ah, eu ganho poucos chaveiros nessa vida, eu queria mais chaveiros.
Nossa, eu tenho muitos. Eu vou te mandar uns, então.
Mande todos. Mande,
ó, a gente vai terminar os comentários algum dia pra poder
manda
comentar.
Manda uns recados, tá, por favor.
Tem um comentário do Dupeçanha, nosso ídolo, que já gravou podcast com a gente, dizendo que fez 1 milhão de anotações para comentar, mas como sempre faz uma postagem gigantesca, ele veio falar mesmo que ama a gente, corações. Ele disse que precisa fazer um coach maravilhoso aqui, se fosse Twitter teria dado RT com certeza, ele abre aspas. Gente, ouvir vocês é como ficar na porta de casa, é o comentário do Rômulo, que vocês já conhecem. Uhum. Mas aí ele diz, claro que não fico sem comentar, né? Óbvio, a gente até espera. Na verdade, a gente grava podcast pra ler o comentário do Dudu depois, não é, Chico?
Exatamente. Inclusive, o nosso desejo é esse.
É muito ruim que a qualidade no Brasil de internet é péssima. Senão a gente gravava um podcast com, sei lá, umas 10 pessoas.
Ao ia mesmo tempo.
Tipo o programa da Márcia, você não sabe quem tá falando mais. Aí, ó, séries da ABC Family, ou melhor, Pretty Little Lies, né? Porque esse canal não tem outra série. Aí ele fala, a série sempre começa na Summer Season, mas eles têm hiatos gigantescos até janeiro, com 2 especiais, normalmente episódio de Halloween e Natal. Olha os cachorros. E a temporada termina em março, mas já tem temporada nova em junho, começa tudo de novo, ou seja, a série tá sempre no ar. ama Cassandra Clare, já vai ver Shadowhunters. É, 50 Tons de Cinza era fanfic de Crepúsculo, não falei?
Exatamente. Enfim.
Fui, beijos, Du, esperamos seu comentário neste podcast, tem lá embaixo.
Eu, deixa eu fazer dois, mandar um recado pro Du Peçanha, que assim, é, o Du, a gente se conhece via Box, aí nós nos adicionamos nas nossas redes sociais, trocamos nudes, enfim. É, tá super bacana. Du, ó,
isso ninguém me manda, pro... né?
Como é que é?
Isso ninguém me manda.
A senhora é casada, né? Bem, vamos sossegar o facho, né? Vamos controlar. Tá bom? Vamos
esse
lá.
Povo só me manda abraço do Michel
vamos
Aroca.
Dar uma segurada aí,
é só
aí,
isso que
favor.
Eu ganho. O Michel Aroca te mandou um abraço no podcast dele.
Aí, tá vendo? O Michael te mandou um abraço lá naquela festa que você foi, né?
E eu, que festa?
Ah, teve uma festa que você foi que você encontrou o Michael lá do Bake Off Brasil.
Ah, verdade. Ficamos amigos, na verdade.
Ah,
ele
vocês
primeiro
são
achou. Eu não contei essa história no podcast?
Ah, em partes.
Então, primeiro ele me odiou achando que eu falava mal de Bake Off o tempo inteiro por conta das reviews do Pierre. Aí até eu explicar pra ele que não, né, o Pierre escreve os textos, mas na hora do live quem tá lá sou eu. Aí ele entendeu, ah, verdade, então tá bom. Mas até então ele tinha me odiado. Mas prossiga aí com o seu comentário.
Não, é isso. E de repente, quer dizer, as pessoas te mandam um abraço, porque você é uma pessoa séria, você é o dono da Box Incorporation. E como eu sou eu sou aquele gerente meio louco, sabe? Aquele gerente doidão que chega de bermuda e dread no cabelo. Com aquela cara de que acabou de sair de uma rave.
Aí,
por isso que eles me mandam outras coisas, Kai, é por isso. Mas, Du, beijo pra você.
Olha, eu também sou chapadão, viu, gente? Ó, pra encerrar então, dois comentários aqui. Camila Regina Cortez diz que gostou do final de Convergente e não esperava, mas fez sentido pra ela. E o Lucas Henry fala assim: vocês assistem Magnífica 70? Comentem o final, soube que ela foi renovada com 10 episódios. Vocês poderiam fazer um podcast especial de Weeds. O podcast especial de Weeds acho que vai rolar na próxima. Numa das próximas semanas. Eu vou gravar um podcast com o Michel Arauca e com o Bruno do Ligado em Série. Quer dizer, essa é uma promessa, né? Vamos ver se se realiza. Vão lá, aliás, quem tá ouvindo esse podcast, fala, olha, o Caio já disse que vocês vão gravar um podcast de Weeds, então não demora com isso. Pode comentar pro Michel e pro Bruno, tá bom? É, senão não vai sair esse podcast, gente. Então enche um saco deles pra gente botar pra quebrar e sair isso daí. E Magnífica 70, não vi. É, tem também o Thiago vi. Que assiste, Thiago, tem todas as reviews lá no box, eu acho. Se não tem todas, já deve estar quase completo. Acho que é isso de comentário. Vamos falar de série, então?
Vamos falar de séries.
Olha só, a gente queria falar um pouquinho de Emmy, né? Que vai ter esse domingo a premiação lá em Los Angeles.
Ai, não gosto de Emmy, vamos falar de F.
E daí, meninas, eu não sei como é que vai ser isso, quem vai ganhar, quem vai perder. Eu sei que eu sempre fico puto com o M.
Deixa eu dar uma bizoiada aqui nos indicados pra gente falar melhor e tudo mais, né? Vamos
ah, ver. Tá. Isso aqui é a listinha?
Eu também tô dando uma olhada aqui na lista também.
Olha só, então eu vou puxar aí pra vocês. Vou jogar aqui no Skype para todos, tá aí o link. E a gente até fez um podcast especial do Emmy, mas acho que nunca é tarde falar sobre o prêmio, afinal de contas já estamos aí, né, com ele quase acontecendo. Então, ó, melhor ator de comédia, a lista é disputadíssima, tem o cara do Blackish, tem o cara do Louie, tem o cara do House of Cards, Last Man on Earth, Episode Shameless e Transparent. Não vou falar os nomes, porque a gente vai falando aqui na conversa, porque também nem todo mundo sabe o nome dos caras, né? Queria dizer o seguinte, meus favoritos.
Jeffrey Tambor disparado pra mim.
Exato,
desculpa.
Eu acho que é quem merece ganhar e eu acho que é quem vai ganhar.
Eu também acho que ele vai ganhar.
Tamo junto nessa aposta?
Tamo.
Vamos
agora,
ver.
Agora, meu irmão mandou dizer que Louis merece ganhar.
Louis, eu gosto da série do Louis, mas eu acho que o trabalho do Jeffrey foi mais completo e ele tem um cunho social e algo que é bem importante tratar lá nos Estados Unidos, principalmente agora, né, que eles acabaram de aprovar o casamento entre gays. Eu sei que não é a mesma coisa, mas as notícias e os temas se relacionam ainda. Eu acho que estão preparando o terreno para uma maior aceitação aí.
E outra coisa, o Jeff...
Ele é o favorito, ele vai ganhar, tem pronto correr, né?
E o Jeff é um ator que, assim, ele tá na luta há tanto tempo, né? Eu acho que já tá... É o reconhecimento de um trabalho, de uma vida, né? Eu acho que esse papel dele em Transparent é aquela interpretação... Sabe aquele papel que cai no seu colo e você... Uau!
Uhum.
É isso.
Não, é, depois dessa, se ele não ganhar com esse M, não ganha mais. Essa série, desculpa. E outra coisa, mostra tão bem a versatilidade dele enquanto ator, né?
Exato, exatamente. Mostra todos os recursos que ele tem.
Eu achei sensacional. Bom, aí a gente pula já para melhor ator drama. Temos Bloodline, The Newsroom, Mad Men, Better Call Saul, Ray Donovan, House of Cards. Sinceramente, qualquer um aí para mim tá bom.
Eu acho que o Kevin leva.
Eu gostaria que o Kevin ganhasse.
Minha torcida é toda o Kevin. Agora eu acho que o Mad Men ganha. O John Henry.
Ah, é verdade. É porque é a última temporada, né?
Mas se for nessa linha de raciocínio...
O simbolismo, última série, última temporada e tal, ele nunca ganhou. Eu acho que ele pode ganhar. Agora, minha torcida particular é toda do Kevin.
O John Hayes só ganhou o Globo de Ouro pelo Mad Men?
Eu creio que sim. Não vou afirmar, mas eu tenho 90%
de certeza. Porque eu acho que ele já ganhou sim, viu? Eu lembro até que na época de Breaking Bad, se não era um, era outro que ganhava.
Eu acho que ele já ganhou um Emmy, sim. Ah, mas ele nunca é demais, né, gente? É?
Não, e assim, a última temporada... Não, eu sou contra esse lance de, vamos dar o prêmio porque é a última temporada. Mas o cara é muito bom, então acho que ele merece. E o Kyle Chandler também fez um excelente trabalho em Bloodline. Não é uma série que eu gosto, mas dá pra ver que ele tá muito bem ali. E é uma série estreante, isso também tem algum apelo no Emmy, né?
Mas minha torcida é do Kevin, muito fã de House of Cards.
A minha também. É que ele concorre ali pela segunda temporada, porque a terceira foi bem fraca, né?
Foi meio fraquinho.
É isso que eu não sei, se é pela segunda ou pela terceira.
Bom, alguém vai saber, alguém que tá ouvindo vai deixar esse comentário pra gente. Melhor atriz de comédia, temos Nurse Jack com Edie Falco se despedindo, depois temos The Comeback, foi um ótimo retorno da Lisa Kudrow, VIP, Parks and Recreation, Inside Amy Schumer e Grace and Frank. Quem eu acho que ganha aqui? Amy Schumer, pra falar a verdade, viu?
Meu coração palpita por Amy Poehler. Ah, eu queria tanto que ela ganhasse, gente.
Mas é muito ruim essa temporada do Parks.
Eu sei que é muito ruim, mas ela não foi premiada por outras que estavam muito boas.
Mas Parks and Recreation tá sendo indicada pela última temporada, não
é
isso?
Pela última, que é ruim, Polly. É ruim.
Ó, vocês não gostaram. Eu talvez esteja sendo... Não consiga ser imparcial em relação ao Parks, mas...
Não, é bem ruim.
Minha torcida é tudo de Emmy nessa aí.
Não, eu gosto muito da série, mas a última temporada não deu, cara. Eu acho que quem tem material Emmy aqui... É de Falco, mas ela já ganhou muitos. Não, isso não quer dizer que ela não vá ganhar de novo. A Lisa Kudrow, eu acho que também estava muito bom. Sim, como atriz de comédia, foi excelente. Porque Nurse Jack, ele tem uma carga de drama muito grande. Então, até ajuda a atriz, né? Tem o momento comédia, tem o momento drama, mostra ali uma certa versatilidade. O da Lisa Kudrow, ela fez uma comédia que é extremamente difícil de fazer, que é aquela comédia em que você assiste e você sente vergonha pelo personagem. Você tem que ser um ator magnífico para fazer quem assiste ficar com vergonha do que o seu personagem tá passando na TV. E ela conseguiu isso em vários momentos da série. Mas eu acho que o Inside Amy Schumer tem um apelo grande lá nos Estados Unidos e... Não sei, eu acho que pode ser. Pode levar. Minha opinião, né?
É. Partindo desses princípios que você colocou, pode ser que ela realmente leve.
Pode ser.
Mas não sei, também não sou... M. Eu sempre erro no M, gente. Sério, sempre.
Não, eu acho que o M é o mais imprevisível de todos. É o que deixa a maioria das pessoas frustradas.
Nossa, foi... Aquele do The Affair não engoli ainda.
Isso, aquilo ali foi, foi triste.
Bom, daí chegamos à atriz de drama, com Claire Danes por Homeland, Viola Davis por How to Get Away with Murder, Empire, Orphan Black, Mad Men, House of... Bom, olha só, vamos falar a verdade, Tatiana Maslany só tá aqui pra cumprir cota, né? Ela é excelente,
ela é
mas ela não vai ganhar.
Não, eu acho, assim, sinceramente, dessas todas que estão aí, eu acho o trabalho dela mais completo.
Também acho.
Mas não vai ganhar.
Eu acho que quem ganha é a Robin Wright, de novo.
Eu acho que a Viola Davis ganha. Agora minha torcida é de Robin Wright. Eu dei uma pesquisada aqui e parece que House of Cards tá concorrendo pela terceira temporada mesmo.
É, eu acho que
sim,
é.
Então, se for pela terceira, aí que Robin merece ganhar.
Sim, porque foi dela a temporada.
Foi dela a temporada.
Foi dela, foi dela. Foi
dela. Dela e do outro carinha lá, o Michael Kelly. A gente já falou dele daqui a pouco.
O Doug, né?
Isso.
Viola Davis, eu acho que ela merecia muito, porque o que ela faz num canal de TV aberto é sensacional. Claire Danes, não entendo porque que ela ainda tá sendo indicada, não tem nada demais, mas em Homeland.
Eu acho que a academia pensou assim, vai ter que cortar o Homeland ou The Good Wife? The Good Wife, ela jogou no cara coroa e The Good Wife perdeu, e Homeland ficou.
Não, o The Good Wife não tá aqui por conta da situação da Punjab com a Juliane, né? Foi isso que tirou ela do... Não, é, foi isso mesmo. Isso é a grande fofoca de Hollywood, como as duas não se
estão. Eu fiquei até um pouco cismada com a Juliana depois disso.
Mas eu acho que faz sentido, cara. Pra indústria isso é péssimo, não tem necessidade disso. Sabe, você tem que saber lidar com suas desavenças. Já pensou eu, não vou trabalhar nessa baia porque eu não gosto da pessoa que tá do lado, então vamos fazer... em horários diferentes. Não é assim, né?
É chato.
Então ela não foi muito profissional. A meu ver, quem age dessa maneira realmente não merece ser indicado como melhor atriz. O trabalho dela como atriz é excelente, mas essa parte do comportamento, na minha opinião, conta. A Taraji do Empire, eu também ficaria de olho nela, viu, gente? Porque Empire é aquela série de TV aberta que tem um apelo incrível. Sabe o Titanic que foi pro cinema?
Aham.
Que é arrebatador, o filme é uma porcaria, o roteiro é clichê, tudo blá blá blá, mas o sucesso é tão grande, não tô dizendo que o sucesso de Empire é tão grande quanto o de Titanic, né? Só tô usando um exemplo do brega, porque os dois são super bregas, mas tem um apelo sensacional com mídia e com o público, então eu acho que Empire pode surpreender no Emmy, viu?
Será?
Eu acho que a Viola Davis ganha. Acho que ninguém derruba ela, não. Mas por merecimento, na minha humilde opinião, seria Robin.
Eu acho que o da Viola seria legal por conta do Globo de Ouro, que ela não ganhou, né?
Eu aposto na Viola e aposto na Robin.
Acho que só ganhou o People's Choice Award, não foi, a Viola?
Não, e ela ganhou o SAG.
Entendi. Eu acho que ela ganha o Emmy, mas eu vou ficar mais feliz se Robin ganhar. Eu acho que essa temporada de House of Cards foi dela, não passou em branco por conta dela.
Eu acho que Robin ganha.
Tomara. Eu vou ficar muito feliz. De todas as categorias, eu tô torcendo mais é pra ela ganhar.
Vamos ver, dedos cruzados. Ó, melhor ator coadjuvante comédia. Tem o cara do Brooklyn Nine-Nine, Girls, que é o Adam, que tá no próximo Star Wars. Tem o Kieran Peele. Tem o Ty Burrell, do Modern Family. O Titus, do Unbreakable Kimmy Schmidt. E o Tony Hale, de VIP. Meu coração é de Titus Burgers. Eu acho que foi genial o que ele fez em Unbreakable Kimmy. Eu acho que é uma série que tem sim chance de Emmy, porque 30 Rock levava todas, e é uma série que tem uma linguagem muito parecida com a de 30 Rock, é bem maluquinha, então eu vejo grandes possibilidades pra ele. Seria lindo, né, um ator gay negro ganhando um prêmio.
Eu comecei a ver essa série por causa de você, né? Uhum. E o que ele faz é incrível. É incrível, é fantástico, é humano, é engraçado. Nossa, ele me provoca muitas sensações.
E ele já era ótimo fazendo ponto em 30 Rock. Tipo, demorou pra ele ter um espaço grande numa série. E pro pote da série, a série é pequena, tem uma fanbase pequena, e o quanto ele se destacou com esse papel é incrível. Ele teve muito apelo, eu acho que merece, viu? De todos ali. Ó, tipo, o mais ali, o mais forte seria o Ty Burrell. Porque, né, Modern Family, não dá pra comparar.
Exatamente. Não dá pra destruir esse rolo compressor que é Modern Family.
Não dá, mas o que o Titus fez com o pouco que ele tinha, com a distribuição que a Netflix tem, que não se compara da ABC, eu acho que, ó, merece mesmo levar o prêmio. Acho que quem ganhou é o Ty Burrell, mas quem merecia é o Titus.
E nessa vocês?
Não tem opinião?
Não tenho opinião formada, não. Não conheço. Dessas séries aí, eu só conheço mesmo Modern Family e VIP. Aliás, Girls eu assisti alguns, mas não tenho propriedade pra falar de nenhum deles.
O Adam concorrer por Girls, desculpa, não.
É ruim.
Eu acho que faltava alguém, botaram ele na lista.
É.
Não dá.
É, Girls eu só achei a primeira temporada, se não me engano.
Não, eu gosto muito de Girls, mas não acho que esse ator tem material pra concorrer a um Emmy por causa dessa série. Não tem. E melhor ator coadjuvante de drama, tem o Jonathan Banks do Better Call Saul, tem Bloodline com o Ben Mendelsohn. Ele tá muito bem nesse papel, viu, gente?
Muito bem, minha torcida
muito
dele.
Muito foda, ele... Cara, e se você ver as outras séries, você vê o quanto ele mandou bem em Bloodline. Eu acho que ele merece,
sim, sim.
E ele ganha. Depois a gente tem o Jim Carter.
Eu também acho que ele ganha.
Eu acho que merece. Seguindo com a lista, ó, Jim Carter, Downton Abbey, Peter Dinklage de Game of Thrones, Michael Kelly de House of Cards e Alan Cumming de The Good Wife. O Alan Cumming é sensacional, mas eu acho que o Ben Mendelsohn merece.
Na minha opinião também é o que merece. A interpretação dele é fantástica. Eu ficava com muita raiva do sarcasmo dele. Não conhecia o ator.
Você não sabe
também.
Se ele é uma vítima ou se ele é um vilão. Você fica preso,
As caricaturas do personagem são muito bem feitas. Foram muito bem construídas. E eu acho que a melhor forma de Bloodline sair vencedora assim, seria com ele.
Eu acho que é onde tem mais possibilidades chance. Também, viu?
Isso. E merece. Merece, olha que eu sou uma fã de House of Cards e nas categorias é a única que não estou torcendo por ela.
Eu estou por Michael Kelly porque eu acho que ele. Não sei, eu fiquei. Não vi o Ben, né? Não sei. Tô falando pelo Michael porque a temporada de House of Cards foi ruim, foi fraca. Mas se teve duas pessoas.
Eu vou defender House of Cards. Não, deixa eu chegar lá na parte das séries que eu defendo a terceira temporada.
Se teve duas pessoas que brilharam grandemente nessa temporada, é Robin Wright e Michael Kelly. A terceira temporada foi sobre eles.
O que me irritou...
Eu acho que se o Michael não ganhar, ele não ganha mais nunca.
Não, não ganha.
Eu ainda tenho a sensação de que o Michael atrasa... O Michael não, né? Porque ele realmente é muito bom no papel dele, mas os enredos do personagem dele atrapalham muito a série... encaminhar. Na terceira temporada ele ainda teve um papel mais relevante. Na segunda, gente, não dava.
Na segunda ele tava chato, ele tava muito chato.
E nessa foi assim, teve um começo, um meio que a gente não entendeu, pra no final a gente sacar. Entendi. Pra isso que teve esse personagem todo. Mas isso me incomoda um pouco nas séries, que é a mesma coisa que deixou a segunda temporada de The Walking Dead super chata. Fizeram uma temporada inteira de suspense, onde tá a menina, pra no final, nos 47 minutos, revelar que ela tinha virado zumbi. Foi incrível. Aqueles 3 minutos foram incríveis. Mas compensa mesmo você ter 3 minutos incríveis e, sei lá, 7 horas de série chata? Eu acho que não compensa. Então, por isso que eu acho que o do Michael, não sei. Ele é um bom ator, mas o personagem não me agrada muito, não.
Nem a mim.
Melhor atriz coadjuvante, a gente tem Getting On, que eu nunca vi, não sei quem é, mas chama Niecy Nash. Depois a gente tem Modern Family com a Julie Bowen. Tem Allison Janney de Mom, que sinceramente eu não sei porque que ela ainda concorre.
Forçou bem a barra aqui, hein?
Nossa, pelo amor de Deus, botasse ela por Masters of Sex.
Que era bem mais interessante.
Coadjuvante de drama, mas não por essa. Daí tem Saturday Night Lives com a Kate McKinnon. Mayim Bialik, que também é outra que eu não entendo porque tá aqui, do The Big Bang Theory. Gabby Hoffman do Transparent, que é a menina que fazia Girls, né? Não é aquela estranha que fazia Girls? Que tem a sobrancelha gigante, irmã do Adam. Jenna Krakowski, que é excelente.
Pra mim, ganha tudo. Pra mim, tem que ganhar tudo. Tudo, 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 tudo.
Ela é incrível, tudo, né?
Ela é ótima.
E a Anna Chancellor do VIP. A Jenna Krakowski, se ganhou, ganhou pelo Ally McBeal, né? Eu não sei se ela já ganhou algum Emmy. Deixa eu dar uma procurada. Mas eu acho que ela
Alison Janney é a de The West Wing?
Isso, que faz Masters of Sex, que fez Lost, ela fez tudo, né, na verdade.
Ah, sei, sei. Ela, com The West Wing, ela ganhou vários anos seguidos, se não me engano, 4 anos seguidos ela ganhou o Emmy.
É, ela... Com... Não, ela ganha muito com prêmio. Inclusive, acho que no último Emmy, ou Globo de Ouro, ela ganhou 2, né?
Não sei, lembro.
Eu comecei a assistir The West Wing por agora. Aí eu dei uma pesquisada e tal, aí eu reconheci o nome.
Ah, ó,
ela ganhou muito prêmio.
Ela ganha muito. A Jenna Krakowski ganhou pelo 30 Rock.
Ah, tá.
Que ela fazia, era muito bom mesmo. Eu achava que era também pelo Ally McBeal. Ela sempre foi indicada, aliás, por 30 Rock, mas ganhou uma vez só. E agora eu quero muito que ela ganhe por Unbreakable Kimmy Schmidt, porque a dupla dela com o Titus é muito boa. É uma pena até que eles apareçam tão pouco juntos na série, né? Mas os personagens,
porque quando
são
eles
incríveis.
Aparecem juntos é muito bom. Eles incendeiam um ao outro, né?
Gente, nossa, ela é incrível. Só a cena dela jogando a garrafa de água na lixeira.
Aquilo foi
eu
incrível.
Eu já me mato de rir.
Aquilo é muito insano.
É muito, muito. Você tinha que assistir 30 Rock, Chico. Você ia amar.
Eu e assisti tudo 30 Rock. Opa!
O Ally McBeal, você via? Porque ela só faz personagem assim, né?
Coisa louca, né?
Ela só faz personagem sem noção. Eu amo.
Eu nunca esqueço, Caio, uma cena de 30 Rock. Acho que é do piloto, inclusive. Ela com os gatos.
Eu não lembro dessa.
Nossa, ela vai contracenar com os gatos e são meio gatos
selvagens. Ah, é. Sai toda machucada, né?
Aquilo é muito insano,
ela
cara.
É muito boa.
É muito bom. Não tem como não rir com ela.
Não, ela é incrível. Ela, ah, sei lá. Eu assisto todo o de novo só pra vê-la, porque ela é muito boa. E atriz coadjuvante de drama, gente? Estávamos falando agora há pouco disso, né? Tem Downton Abbey, tem duas de Game of Thrones, a Lena Headey e a Emilia Clarke. Todo mundo fala que a Lena Headey tá aqui pela cena do Shame. Shame, shame, mas não, viu, gente? Porque aquela cena foi feita no computador. Depois tem a Christina Hendricks por Mad Men, a Uzo Aduba, que já ganhou, por Orange is the New Black, e a Christina Baranski por The Good Wife. Eu acho que tá na hora da Christina Baranski ganhar por The Good Wife.
Não, mas sei, eu acho que não ganha.
Acho que não ganha, mas acho que deveria.
Eu acho que o problema dela são as concorrentes. Mas não é que ela é ruim, o problema é com quem ela concorre. Ela não ganha, não. Eu acho que a Lena ganha também.
Eu também acho, eu aposto nela. Ou a Uzo Aduba surge de novo e rouba a cena e ganha também, né? Sei lá.
Pode ser, pode ser. Então eu acho que tá entre elas duas mesmo, a Lena e a Uzo. Não gosto da Emilia Clarke.
Não gosto da Emilia Clarke, ela fez uma temporada muito aquém.
Não gosto também, não. E ela, depois dessa... É porque ela não faz mais cena de sexo, né? Vocês repararam?
É, a gente
E a Cersei também não. As duas deram uma conversada lá e os produtores de Game of Thrones estão com muitos problemas. Porque elas só fazem... Até aparece deitada na cama e tal, mas sensual como antes, não veremos. Sabe uma atriz que eu acho que pode levar justamente por estar na última temporada?
A Christina Hendricks?
Eu acho que ela merece, sabia?
Eu também... Pois é, eu também acho, ela sempre... Cara, a personagem dela...
Ela já
dela
foi indicada várias vezes.
Já. E é uma boa personagem.
É boa, é muito boa, pra falar a verdade. E ela só ganha, sei lá, Critics' Choice Award, coisa Screen Actors Guild Award, Emmy mesmo... Eu acho que
eu tenho
tá
um pouco
na hora
de vergonha de nunca ter assistido Mad Men.
Sério?
É boa,
pô,
viu, Poli?
É boa, Poli.
Ela não é uma série fácil, mas ela, assim, não. Se você tiver todos os episódios e vendo um atrás do outro, você se encanta. O difícil é assistir um episódio por semana, porque ela tem um ritmo tão paradinho que você não fica naquela, ai, preciso ver. Você...
É aquele tipo de série que não acontece nada explicitamente. Tudo acontece nas entrelinhas.
Nos detalhes,
tudo,
isso é verdade.
Tudo acontece atrás das cenas. Nossa, é uma série que exige muito. Talvez por isso que as pessoas ficam um pouco assim travadas de ver, mas vale muito a pena.
Então quem ganha?
Eu vi que tem o Netflix.
Então já assista. Eu ganhei todas as temporadas, assisti. Faltava só as duas últimas. Mas as duas últimas eu já vejo semanalmente.
Eu acho também aposto na Lena.
Eu acho que quem ganha é o Zaduba.
É.
Eu acho.
É, eu acho que tá entre as duas.
Eu também acho, mas eu acho que a Lena leva. Eu acho que...
Meu coraçãozinho pende pra Lena.
Isso aí, é meu também, gente. E ator convidado, gente, merece falar disso no podcast?
Não. Next.
Não, pula.
Atriz convidada também não.
Também não.
Melhor
Next.
Série de comédia. Temos Lou e Modern Family, Parks and Rec, Silicon Valley, Transparent, Unbreakable Kimmy Schmidt, VIP. Minha pergunta, o que, que Silicon Valley tá fazendo aqui?
Minha pergunta também, porque essa segunda temporada foi um lixo, tanto que eu parei de assistir.
Tipo, se foi pra não botar The Big Bang Theory, volta com The Big Bang Theory, porque essa daqui não...
Não, não foi. Não, se fosse pela primeira temporada, eu ficaria até quieto, mas essa segunda foi dureza de assistir.
É isso que eu ia perguntar, é pela primeira ou pela segunda?
Não, as duas foram péssimas, gente.
Ah, não, mas a primeira foi...
Eu vou defender. Olha, eu vou defender porque é meu mundo, é meu ambiente. Então, eu gostei muito da forma como foi tratado, sabe? A questão da startup. Eu não sei se é porque eu vi muito do meu ambiente na série. Então, eu... Posso estar sendo tendenciosa por isso. Agora, a segunda temporada eu não assisti. Mas a primeira eu gostei, eu achei muito legal. Gostei mais do que Ben Fury, digamos assim. Na questão de trazer, de apresentar a parte profissional, assim, do nerd, né? Uhum. A questão do mercado de trabalho.
É o núcleo mesmo da história, né?
Eu gostei muito por isso, mas eu me vi ali.
Eu gostei da primeira.
Eu não gostei de nenhuma, primeira, assim, não consegui assistir. Achei chata pra cacete, pra falar a verdade. Quem eu acho que ganha aqui é Transparent. Quem eu gostaria que ganhasse é Unbreakable Kimmy Schmidt. Mas eu acho que Transparent vai levar essa, sabia?
Eu também acho que Transparent leva e minha torcida é de parte.
E você, Chicolícia?
Eu acho que Transparent leva também. E a minha torcida é por Transparent também. Adoro essa série, gente. Vocês não têm noção. Eu gosto muito.
É muito boa. Eu estou ansioso pelos próximos episódios. Sabe uma que podia estar aqui, que pouca gente considere, mas teve uma temporada muito boa? The Mindy Project. Foi muito boa a temporada recente da série. Acho que merecia muito mais do que Silicon Valley. Não teve tanta audiência, foi cancelada e foi pra Hulu, mas eu acho que eu me diverti muito assistindo a temporada do Mindy Project.
Tem uma série de comédia bobinha assim também, mas que eu gostei muito, é You're the Worst. Vocês chegaram a ver?
Essa eu não vi, do que é?
É um casal de jovens. Só é uma comédia romântica, mas de uma forma mais... Deixa eu ver, mais sarcástica, digamos assim. Eu gostei. Não sei se é a ponto de ser indicada e tal, mas eu gostei muito dela.
Como que chama?
10 episódios. You're the Worst.
Nossa, fantástica, da Fox, né? FX, se não me engano.
Isso, da
excelente. Ô, Caio, ela tem uma vibe meio 500 dias com ela.
Eu gostei muito. Eu assisti a série, acho que não funcionou.
Olha, é linda, linda, maravilhosa. Eu assisti, assisti num dia todos os episódios.
Foi assim, eu assisti muito rápido.
E cancelaram ou continuam?
Não, começou a segunda temporada agora. São protagonistas, Caio, assim, fora do... Não são aquele casal de protagonistas clichês, eu acho.
Uhum.
Eu gostei mesmo.
É mais realista,
acho,
né?
Acho que podia estar aí.
Vou ver, fiquei curioso. Ó, gente, melhor série dramática, sabe o que eu gostei? Não tem The Affair na lista.
Também gostei.
Eu também,
disso.
Adorei.
Já
isso.
Gostei disso, porque de boa, cara. Não.
Também gostei muito.
Não é tão boa assim essa série, pro tanto que falaram. Bom, aqui temos Better Call Saul, que também não acho que devia estar aqui, sorry. Não chega nem aos pés de Breaking Bad. Depois temos Downton Abbey, Game of Thrones, Homeland, House of Cards, Mad Men, Orange is the New Black. E voltando no Better Call Saul, eu acho que o maior problema da série é viver um pouco na sombra de Breaking Bad, né? Infelizmente.
Não, mas é meio complicado sair dessa sombra, né, Caio?
Pois é, cara, mas...
Porque você pega Breaking Bad, que, assim, pra mim é o top 3, é pra mim a divina trindade da série, junto com Six Feet Under e The Sopranos. Isso sou eu falando, tá? E de repente você... Poxa, você tem essa questão aí de você sair da sombra? Não vai sair.
Não vai. E, aliás, ela se galga ainda muito nisso pra se promover, né?
Exatamente, é verdade, ela se vale disso. Então, eu acredito que não vai sair da sombra.
E olha só, uma coisa curiosa, tivemos uma correção. Esse ano, Orange is the New Black entra como drama.
Como drama e não como comédia.
Faz todo sentido isso, né?
Sem dúvida.
Concordo também, concordo também. Não, acho que era injusto deixar ela lá na comédia. Com minha torcida é de House of Cards. Ou eu acho que das séries hoje em exibição é a minha série favorita.
Eu fico entre House of Cards e Orange is the New Black, viu? Eu curti muito as duas.
A questão da narrativa da terceira temporada, ela foi um pouco mais arrastada, mas era necessário. Acho que precisava explorar um pouco desse a primeira e a segunda temporada, a questão da ascensão do casal. Chegou lá na terceira temporada, teve a ascensão para o mundo externo e começou os conflitos no mundo interno. E eu gostei muito da forma como isso foi explorado, principalmente em relação a Robin Wright. Então minha torcida é toda de House of Cards.
É, eu fico entre House of Cards e Orange is the New Black. Eu acho que House of Cards teve seus problemas, mas a série sempre entregou excelência.
Isso, não deixou de desejar, assim. Foi. Em termos de qualidade, eu acho que foi...
Não, e é uma série que quando termina você fica numa depressão, né? Você fala,
pois é,
caraca, filho. Não tem mais episódio de House of Cards pra ouvir.
Mas assim, eu também aposto em Orange is the New Black também.
Eu acho que merece, viu? Acho que quem ganha vai ser Mad Men.
Eu também acho que vai ser esse,
a última. Também aposto Mad Men.
Mas olha, não acho ruim se Mad Men ganhar, porque eu gostei muito dessa parte final.
Eu não vi ainda, eu tô nos últimos episódios.
Eu acho que eu só vou achar ruim se Homeland ganhar.
Ah não.
Isso acho que não acontece, não tem condições.
Tá ali por... Foi uma boa temporada, melhor do que a terceira.
Eu acho que era mais honesto botar Masters of Sex aqui do que Homeland. Se era pra ter alguma série do...
The Americans também.
Se fosse pra ter uma série do Showtime, botasse Masters of Sex.
Eu tomei uma...
Pois é, é uma série que merecia, eu acho.
Showtime. Eu meio que criei uma antipatia do Showtime depois que eles fizeram com o Dexter, que eu criei uma antipatia do canal e automaticamente da série do canal.
Dizem que volta, né? Vamos acompanhar isso.
Tomara que não.
Bom, tomara, gente, que acho não... que era isso, então, nossa listinha do Emmy, né?
Era isso.
Se você ia falar alguma coisa, eu te interrompi. Tomara que não. O quê, Chico?
Nem lembro mais, porque a minha
não
cabeça...
Volte, Dexter.
Do Dexter, que tava falando.
Ah, de Dexter, não volte, por favor.
Você
viu que American Horror History... Story. Ela entrou em várias categorias de série, ou série limitada, ou filme, minisséries, né?
Filme.
E não sei se era pra tudo isso, não. A temporada eu achei...
Nunca assisti.
Não, eu acho que vale.
Ai,
cara,
foi a pior temporada de todas.
Não foi, Chico. Não,
eu achei,
isso. Coven foi muito pior.
Ah, Coven foi bem ruim. É porque a gente vinha da primeira de Asylum, e depois veio Coven, e aí veio Freak Show.
E olha que eu gosto de Coven, mas ali não tava bom, não.
Não tava, tava ruim, mas tava ruim ali.
Tava, tipo, não dava.
Agora, sei lá, eu não achei bacana. Agora, eu queria muito que a Maggie Gyllenhaal ganhasse por The Honorable Woman. Queria muito, porque...
Qual? The Honorable... Aquele filme da HBO?
Não é um filme, é uma série, é uma minissérie.
Ah, achei que era filme.
Ela faz uma agente da CIA. Eu gosto muito dela. Ela faz um trabalho muito bom. Apesar que talvez a Jessica Lange acabe levando, mas eu acho... que eles poderiam olhar um pouco melhor assim pra ela. Eu acho que não faria mal nenhum olhar pra ela desse jeito.
Eu acho só um cúmulo Masterchef Brasil não tá indicado a melhor reality show.
Também acho, cara. Também acho.
Nem Ana Paula Padrão indicada a melhor apresentadora de reality, mas o
MC é injustiça. E nem a versão americana entrou, né, no reality de competição.
Pois
né?
É, magoadíssimo.
eles ainda insistem em Dancing with the Stars lá? Quer dizer, não dá pra entender.
Ah, gente, não dá. Um programa que passa no Faustão não dá. Sorry. E eu sei que você gosta, Chico.
Eu não vou nem comentar, não vou nem fazer um comentário sobre isso, tá, Caio? Porque eu trabalhei, estou trabalhando a minha mente para ser uma pessoa melhor e não uma pessoa vingativa e muito menos rancorosa.
Nossa, o Chico sem reclamar, gente. Olha só, o SBT vai poder pegar isso e dizer inédito na TV brasileira.
Eu não nasci em Guarulhos, eu sou uma pessoa espiritualizada, tá? Só pra dizer.
E quem quero... é que nasceu em Guarulhos, queridinho?
É você, amor.
Não, querida, eu não nasci em Guarulhos.
O gato está lá na biografia, Caio.
Não, tá,
biografia...
não, eu tenho meu... Olha, eu vou lá nessa Wikipedia que você viu isso arrumar. Porque tá
depois
na minha
que você foi eleito o cidadão Kane de Guarulhos, Caio.
E o Chico é de onde? Chico é de onde?
Cara,
é... Olha, é quase fora do Brasil já.
É assim, Poli, pensa, eu fico no interior do interior do interior de São Paulo. A minha localização geográfica é assim, eu fico a uma hora de Minas Gerais, a uma hora do Mato Grosso do Sul e a uma hora de Goiás.
Gente, que cidade é essa?
Chama-se Cardoso, tá? Cardoso. É um pouco da história da minha cidade, tá, gente?
Ai, aqui. Gente, não precisa acabar esse podcast. Eu acho que esse é um belo gancho para um próximo.
É um clipe, faz o boom de Lost. Legal.
Então, ó, gostaria...
Eu achei legal introduzir um falsete agora.
Obrigado pelo falsete, Chico. Quer deixar um comentário pros seus fãs, pros seus haters?
Gente, quem me ama, continue me amando, por favor.
E manda,
tá?
Presentes, né, Chico?
E mande presentes. Aliás, ninguém me mandou presentes até agora. Eu tô muito chateado, as pessoas
muito
dizem que amam.
Isso, gente.
As pessoas dizem que gostam de mim e tudo mais, mas brinde que é bom, nada.
Chaveiro que é bom, nada,
não,
né?
Faz isso.
Chaveiro que é bom, nada. Agora, os que me odeiam, gente, não me odeiem, me amem. Eu sou uma pessoa muito amável, por favor. Mais amor pro Chico.
Os que odeiam, manda álbum da Cláudia Leite, ué.
Não, não, não. Isso não.
Manda um GIF, pelo menos, via Twitter.
Manda pra mim um GIF, então, da
esse
MC.
Esse GIF
Melody,
nunca é demais, né? Esse GIF é...
E da Débora. E da Mestiça.
E você, Polly, quer mandar um recado? Quer falar pro povo te seguir? Quais são suas redes sociais, tudo?
Bom, no Twitter... Twitter e Facebook. Eu tô no... @ Polly Barreto. P-O-L-L-Y Barreto, tudo junto. Mas é isso. Gostei de estar aqui com vocês. Dei muita risada com o tio Chico.
E tem que voltar pra comentar mais.
Pretendo voltar. Um dia que foram falar de novela, vocês me chamam. Eu sou a novela assumida.
Olha, o Chico também, viu? Vocês vão formar um belo par.
Gosto demais. Minhas amigas me chamam de Wit Novela. Gosto demais.
Ai,
demais
mesmo. E aguardem novidades. Estou prometendo isso todo podcast, mas aguardem novidades.
Todo podcast você promete novidade e as novidades nunca chegam.
Eu tô criando expectativas, Chico. Isso é um...
Cuidado, a Bíblia
uma ferramenta
diz.
De marketing.
Cuidado, a Bíblia diz. A expectativa adiada faz adoecer o coração.
Não, vocês estão tudo com o coração bom. Vai pra academia, então.
Fica essa mensagem aí de
pra
paz,
gente,
amor. A gente encerrar.
Fé e união não são apenas
fé
palavras.
Fé e união.
Um dia em que nos encontrar e eu te chamarei de meu filho. Lembra disso?
Lembro disso. Porta eu acho que assim, ó, cedo ou tarde a gente vai se encontrar, tenho certeza.
Meu Deus, eu quero mandar um beijo pra minha mãe, um beijo pro meu pai. Eu tô tá escutando.
Aproveitando esse ensejo, ó, beijo todo mundo. Vou assistir o programa da Xuxa que tá começando na Record.
Então tá, beijo,
até
gente.
Até o próximo. Tchau,
até,
gente.
Beijo, tchau. Tchau.